trazer muito gosto, muita alegria, muita felicidade para nossa vida. Amém. Assim será, porque assim já é. 2:10, hein? 2:10, programa ao vivo, ao vivaço, hoje aqui na Cardeal FM, emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que delícia ter você aí do outro lado, minha amiga, meu amigo taxista, motorista de carro de aplicativo, a galera do buzu, do metrô, da bike, quem caminha pelas ruas de Salvador com a gente na escuta, muito obrigada, que prazer ter você aí do outro lado, e assim é que faz sentido ter um programa de rádio. Se não for desse jeito, não tá nem valendo. Eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você. Aqui já chegou gente dizendo, é o mês do meu netinho, é o mês de um monte de gente maravilhosa, o mês de agosto, é o mês do Leonino, da Leonina, de gente muito boa, de gente muito brilhante, dourada como o sol, é também mês de virginiano e virginiano, porque daí do finalzinho de agosto também começa o ciclo de virgem, e são pessoas incríveis também. Hoje eu tô cheia de gente boa aqui também nesse estúdio, e eu já vou começar contando quem faz parte dessa roda mágica aqui do Balaio de Gato, viu? A gente vai falar sobre fotografia com ele, que é meu amigo de muitos anos, de uma longa caminhada, caminhada de resistência artística, caminhada de parceria, Marcelo Reis, fotógrafo, professor, pesquisador e curador, licenciado em artes visuais, graduado em jornalismo e mestre em educação pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Marcelo desenvolve pesquisas fotográficas a respeito de ritos e manifestações da cultura popular brasileira desde a década de 1990. Teve sua pesquisa sobre o panorama da terceira geração da fotografia da Bahia, premiada pela Bolsa Funarte de Artes Visuais Marco Antônio Vilaça de 2023 e em 2024 também. O prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, que originou essa publicação. Então, peraí, em 2023 você foi premiado pela Bolsa e em 2024 pelo prêmio Funarte? Me conte aí, Marcelo. Seja bem-vindo, tudo bem com você?
Tudo bom? Foi um prazer.
É isso aí mesmo?
O prêmio de 2023 percorreu o Nordeste todo.
Tá.
E sábado eu estou fazendo uma visita guiada nesta exposição que está no Solar Ferrão. Já está lá.
Já está lá, né?
O público já pode ir lá conferir a exposição. Mas sábado, agora às 16 horas, no Solar Ferrão, no Priorinho, né? Uhum. Terá um encontro com os artistas e também uma visita guiada, onde eu vou explicar todo o contexto, o conceito e sobre a curadoria da exposição. Então, esse é um projeto. O outro é o livro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né?
Tá, o outro é o livro, né? Mas são esses dois, de 2023 e 2024.
São esses dois, é.
Maravilha. O que a gente está fazendo aqui com o Marcelo? Olha, em celebração aos 50 anos do Foto Bahia, chegou lá no Rio. Primeiro passou por São Paulo, depois chegou no Rio, foi para a Vitória do Espírito Santo e agora aterrissou aqui na nossa Bahia. Esse livro que é sensacional, eu já ganhei o meu, vou mostrar a você que está aí do YouTube daqui a pouco. O livro Retratos Sem Retoques, conversas sobre o Foto Bahia, do fotógrafo e pesquisador Marcelo Reis, que está aqui conosco. E aí ele vai contar que esse livro é resultado de uma pesquisa iniciada em 2015 e aprofundada ao longo de 10 anos. É demais, né? Primeiro, vamos situar o povo do que é o Foto Bahia, que é algo, assim, determinante para a consolidação da fotografia autoral aqui na nossa terra, né, Marcelo?
Exato. Então, quem tem uma mínima relação com a fotografia, né, baiana, assim, num aspecto diverso, inevitavelmente vai passar por essa produção, que são esses fotógrafos que eu chamo da segunda geração da fotografia baiana brasileira.
Tá.
Então, você tem Aristide Alves, você tem Isabel Gouveia, você tem Célia Guiar, você tem Andrea Godinho, você tem Mário Cravo, você tem uma infinidade. Foi um agrupamento muito grande, assim, de certa forma, a gente poderia dizer que o Foto Bahia agregou, durante quase 3 décadas, assim, o seu período mais intenso, quase que toda aquela produção, o Bauessá, né? Então, quase todo aquele grupo de fotógrafo que hoje, né, hoje, ao olhar para trás, a gente entende que são os fotógrafos que fizeram a nossa história.
Uhum.
Então, o Foto Bahia, ele se consolida a partir de um grupo menor, né,
tá,
que é o que eu pesquiso no livro, e menor no sentido de que eles começam o movimento e vai até o final.
Tá.
Mas entre da entrada e da saída, né, tiveram mais de 100 participantes ao longo de todos os tempos.
Isso é demais, né? É, o prefácio é de Ângela Magalhães e Nádia Peregrino, né? Exato. Que também são da fotografia, não é?
São. As meninas, a Nádia e a Ângela, que eu tive o prazer, inclusive, de estar com elas agora no Rio de Janeiro, elas são da velha guarda da Funarte, né?
Isso é demais.
Quando a Funarte instituiu o Instituto da Fotografia, inclusive o Walter Firmo foi diretor durante muitos anos. Então, é quando a Funarte mais colabora com os processos fotográficos no Brasil todo. Então, elas são grandes pesquisadoras, não foi à toa, né, que eu a escolhi,
sim,
elas duas, porque elas são, assim, talvez as pesquisadoras que mais domina todo esse período da fotografia, desde a fotografia moderna, essa fotografia, né, dessa geração, até a fotografia contemporânea, que é essa nossa fotografia atual.
Uhum.
Então, é considerada as principais pesquisadoras da fotografia brasileira.
Maravilha.
Com vários livros publicados. E elas estiveram comigo, né? Eu digo isso que é uma sorte poder contar com essa parceria, essa amizade, no lançamento do livro, que foi um sucesso lá no Rio de Janeiro.
Elas isso são, é demais, hein? Elas são do Rio.
São do Rio. A Nádia Nádia pernambucana vive em Niterói, né?
Tá.
Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer Niterói, que eu não conhecia ainda.
É lindo,
atravessar,
né,
a Baía de Balsa. E a Ângela é do Rio e mora no Rio.
Uh-huh.
Ali na Praça Machado, Largo do
Sim,
Machado.
Largo,
né,
do Machado.
Um lugar maravilhoso também.
Esse é Marcelo Reis, viu, gente? Fotógrafo dos melhores, respeitadíssimo no Brasil inteiro. Se você não sabe quem é, procure saber. O Instituto Casa da Fotografia marcou época aqui nessa Bahia. Gerações se formaram pelo Instituto Casa da Fotografia, que continua ativa, né?
30 anos.
30 continua. Anos. A gente está falando de 3 décadas. Então, calcule quantas pessoas não passaram pela Casa da Fotografia, pelas mãos, pelo olhar, pelas lentes de Marcelo Reis, que está aqui hoje com a... Para minha alegria, trazendo esse lançamento desse livro massa, Foto Bahia. E aí, ó, Retratos Sem Retoques, de Marcelo Reis, conversas sobre fotografia. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque também tem música. Hoje, aqui no Balaio de Gato, eu tô com Mila Salles, cantora, atriz, produtora cultural e idealizadora da San Bárbara Produção Cultural. Com a trajetória construída entre palcos, comunicação e criação de projetos culturais, desenvolve trabalhos voltados à valorização da cultura popular, ancestralidade e manifestações afro-brasileiras. Aí é dela a criação do Samba de Quartinha, um projeto que une música, memória, celebração da cultura baiana, reafirmando o samba como espaço de encontro, identidade e pertencimento. E o Samba de Quartinha está de volta à programação cultural de Salvador, isso é muito bom. Neste domingo, dia 2 de agosto, a partir das 3 da tarde, o projeto realiza uma nova edição no Casarão das Iabás, aqui no bairro do Garcia, com uma roda de samba aberta ao público. Mila, seja muito bem-vinda, tudo bem com você?
Boa tarde, gente, boa tarde. De fã, que massa estar aqui com vocês hoje, na oportunidade, né, de divulgar esse retorno do Samba de Quartinha. Estou muito feliz, obrigada pelo convite.
Eu que agradeço você ter dito sim. E aí me conte, então, como é que é tanta coisa, né, tanta Muita. Função que a mulher desempenha, mas como é que surge o Samba de Quartinha?
O Samba de Quartinha tem 3 anos, na verdade, né, 2 anos atrás eu estreiei esse samba lá no Pelourinho, né, no Teatro 18.
Tá.
Foi em parceria, esse nome surgiu em parceria com um dos responsáveis pelo teatro, né, que é Denis. Denis, um beijo.
Um beijo.
A gente conversando e eu falei, amigo, eu preciso trazer o samba, vou fazer o samba e tal. E a gente pensando nisso, ele, Samba de Quartinha. Aí eu falei, meu Deus, é isso. E aí a gente montou o samba, a gente fez 3 edições do Samba de Quartinha, né? A gente fez 2 lá no Pelourinho, fez 1 no Santo Antônio, além do Carmo. E aí eu precisei de uma pausa, fiquei grávida, precisei dar uma segurada.
Uhum.
E todo mundo perguntando, Mila, o samba não vai voltar, o samba de quartinha era muito bom, não vai voltar. E a primeira edição do samba, eu distribuí acarajé para as pessoas, né?
Sim.
Todo mundo que estava lá recebeu acarajé. Então, todo mundo ficava assim, ai, não vai ter de novo, não vai ter de novo. Eu falei, calma, vou organizar, vamos amadurecer essa ideia e vamos voltar com o samba, né? Todo organizadinho, bonitinho, como ele tá agora.
Uma festa em celebração também acaba que é a Iansã de alguma maneira, né?
Sim, com certeza. Minha mãe, Ave Maria. Não e tinha como não fazer.
E vem cá, começa 3 da tarde, então, essa festa.
Isso.
E aí, o que é que você promete oferecer pro público que chegar aqui no Garcia para conferir?
Ó, inclusive, eu vou dar uma dica. Cheguem cedo, que a gente vai ter uma surpresa logo no início.
Olha.
Então, assim, não vou dar esse spoiler, não, mas, assim, vai ser uma Cheguei apresentação
cedo.
Maravilhosa.
É mesmo, é?
Vai ter um negocinho, assim.
Um negócio.
Tenho certeza que vocês vão amar. Mas, assim, a gente A ideia do samba de quartinha é a união das pessoas, a celebração, né? Que é a proposta, na verdade, do samba de roda, uhum. né? Das pessoas se reunirem, celebrarem juntas, né? Então, a proposta, a intenção do samba de quartinha é exatamente essa. Trazer as pessoas para perto, botar a galera para cantar e dançar junto, sentir em casa. A ideia é essa, com muito samba para a galera samba. Curtir.
Quem canta é só Mila?
Só eu canto.
Você canta dentro de uma roda acompanhada dos músicos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. A música, né, é um negócio que conduz a gente e é um lugar de cura para muitas pessoas,
com
né?
Certeza.
Eu ouço histórias aqui diariamente de gente que chega e que a música entrou talvez tardiamente para o tanto de paixão que a pessoa tem pela música, mas ela assume cantar talvez num momento mais tarde, quando amadurece, enfim, mas que é um lugar de cura, né? Sim. Quando é que ela chega para você? Quando é que você descobre e se apropria desse ofício também como uma missão?
Meu Deus, eu comecei a cantar, eu tinha 10 anos de idade, né? E aí foi quando eu bati o martelo e falei, eu quero ser cantora.
Isso a gente tá falando de quantos anos passados?
Eu tinha 10 anos quando eu decidi,
hoje
eu tô com 33.
Tá, a gente tá falando já de duas décadas e meia quase, né?
E aí com 15 anos eu montei minha primeira banda. Né? Foi quando eu tive contato efetivo mesmo com músicos, com outros artistas. E foi quando eu comecei a trabalhar com entretenimento, né? Com produção, fazia promotoria, trabalhava em TV. Então, assim, foi com 15 anos foi quando eu comecei de fato, né? E aí, assim, a música ela sempre teve muito presente na minha vida. A arte como um todo, né? A música, a dança, enfim. Então, eu já sabia que isso iria acontecer, mesmo contra a vontade da minha mãe, inclusive, que na época eu ficava assim, não é o caminho, não é esse o lugar, vamos tentar fazer outra
vida
coisa.
Vida de artista.
É perigoso também e tal, enfim. Mas assim, eu já sabia que isso ia acontecer comigo. A música tem esse lugar na minha vida, né, de cura, de um lugar de apoio, né, onde eu encontro realmente forças para poder continuar vivendo e fazendo o que eu acredito. Então, aí, desde os 15 anos que eu tô nessa luta e sou completamente apaixonada pelo que eu faço.
Isso é demais. Agora, você fala de estar na luta, né? E aí a gente fala também com o Marcelo aqui, Marcelo que é fotógrafo. E a gente sabe das dificuldades e das políticas públicas que são tão necessárias, públicas e privadas. E aí a gente fala também de patrocínios, de empresas, né? De fato, há a área artística, o setor artístico de maneira mais ampla. E aí a gente fala também do artista independente, né? Que atua em qualquer setor que seja, desde a fotografia até o canto. Como é que você lida com estes desafios que surgem? E a gente sabe que surgem, né, dentro da área artística, quando você é independente e dentro dessas vitrines que a gente cada vez mais vê que diminuem de tamanho para poucas pessoas e são tantos talentos precisando estar também nessas vitrines. Como é que você lida com esses desafios dessa área que você escolheu?
Não é fácil, né? A gente já precisa entrar dizendo que não é fácil, porque às vezes as pessoas veem a gente realizando, né, nossos projetos, nossos trabalhos e acreditam, realizou, fez, aconteceu, tá tudo bem. Uhum. Não é bem assim, né? Quando a gente assume uma carreira artística independente, a gente assume toda a responsabilidade, desde pensar o projeto até o pós-evento, né? Tudo que acontece ali, a gente idealizar o projeto, correr atrás de pessoas, correr atrás de patrocínio, que muitas vezes a gente não consegue mesmo. E aí a gente, às vezes, custeia do nosso bolso, né? Conta com o apoio de um, apoio de outro, para poder fazer. E tem que cuidar da parte de comunicação, e tem que cuidar da parte dos músicos. É uma demanda muito grande. Mas, assim, ao longo dos anos, eu vim me especializando nisso, né? Eu tenho formação em produção cultural também, né? Formei publicidade e propaganda, fiz vários cursos. Então, assim, eu fui me especializando ao longo do tempo para entender como gerir a minha carreira da melhor forma para poder lidar com isso. Até para poder trazer pessoas, né? Para poder agregar no trabalho e tudo mais. Mas é realmente um trabalho além do que a gente espera, né? Para essa carreira, para esse espaço, porque a gente tem que lidar com tudo mesmo, assumir toda essa responsabilidade.
Exatamente. E além daquilo que o público imagina, né?
Com certeza.
Ô, Marcelo, a fotografia chega para você pelas mãos de quem? Quem foi que te ofereceu a câmera pela primeira vez, que disse assim, olha por aqui, por esse buraquinho e vê só essa imagem e que te provocou a fazer um registro?
É uma história interessante porque, na verdade, quando eu conto essa história, ninguém acredita. Assim, porque, na verdade, foi muito acaso. A minha formação, antigamente a gente fazia segundo grau, né? Acho que hoje eu não chamo mais esse nome, nem lembro
ensino
mais.
Médio.
Ensino médio. E a minha, o meu ensino médio foi em contabilidade.
Tá. Eu odiava. Era o nível técnico, né?
Eu odiava aquilo e não sei como, nem porque eu resolvi estudar eletricidade industrial. Eu cheguei a formar em eletricidade industrial e fui trabalhar no Polo de Camaçari, né? Na época ali, antes de Colo. E trabalhei lá durante um bom tempo. Então, no Polo, eu desenvolvi uma paixão pela fotografia, porque aquele universo, né? Aquelas esferas, aquelas coisas que pareciam para mim coisa de cinema.
É.
Extremamente perigoso, claro. Então, eu ia com uma máquina escondida, porque eu sabia que não podia fotografar, né? Questão de segurança industrial. Mas eu ia com uma câmera xeretinha, hoje seria um celular, por exemplo, fotografar. Então, eu comecei a fotografar tanto... E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a revelar tanto, né, o que na época era fotógrafa, hoje é a loja de Beto ali na Objetiva.
É ótima, excelente, um beijo para eles.
Exato, então que eu desenvolvi essa relação. Aí, quando o Collor entrou, que fez aquela coisa toda, aquela loucura toda, né?
Confiscou o dinheiro do povo todo.
Teve alguma coisa de incentivo pro pessoal sair, porque na época o Polo, a Copinha, alguma coisa assim, era metade... pública e metade privada, né? Era uma coisa mista. Uhum. Então eu resolvi jogar pra cima, cometer aquela. Todo mundo disse que era uma loucura. Mas saí e fui viver de fotografia, né? Assim, porque eu vivia situações assim na indústria que me dava muito medo, né? Assim, eu ficava em situações que era de muito risco. E eu sabia. Eu trabalhava em áreas assim que os polos elétricos ficavam numa distância de tantos metros que a energia flutuava sem contato mecânico, né? A gente via. Então, assim, era piscou o olho e você ia embora. Então, aquilo me dava muito medo. E quando teve aquela proposta, eu não pensei duas vezes. Fui trabalhar no balcão da loja de fotografia e foi a minha sorte.
Nessa fotografa.
Olha, isso em 90, antes da Copa da França.
Uhum.
Aí começa a minha relação com a fotografia. Então, aí claro, aí obviamente que daí pra cá eu comecei a ensinar também por um convite, uma amiga minha que era amiga da dona da Aliança Francesa, né, que é aquela escola de francês que tinha ali na Pituba, uhum, uma das primeiras escolas de francês talvez, e lá a gente monta um curso e depois esse curso vira Casa da Fotografia e paralelo à Casa da Fotografia eu vou desenvolvendo o meu trabalho pessoal. Nessa relação, daí é onde eu começo a ter contato com o Foto Bahia, os personagens. Porque o Foto Bahia, na verdade, quando eu entro na fotografia em 90, eles não estão mais atuando enquanto movimento, né?
Sim.
Mas todos os participantes se mantêm no processo. É tanto que eu fui gerente de uma das lojas e Isabel Gouveia, né, que hoje trabalha no MAB, educadora, ela era cliente de lá. E a primeira vez que eu vi Isabel Gouveia, que eu conhecia a partir das revistas nacionais de fotografia, né? Então, sim, era como se eu fosse um ator, sei lá, do teatro, e estava entrando ali, tipo Fernanda Montenegro, né?
Uh-huh.
O top do teatro, imagino.
Sim.
Então, foi muito dessa relação, né? E aí eu fui constituindo o meu percurso pela fotografia, ensinando e produzindo, né? Ensinando e aprendendo, para mim, né? Assim, nesse sentido mais amplo.
Aqui nesse livro, engraçado que você falou dela, de Isabel, e eu abri na página de Isabel, tem os relatos dos fotógrafos da velha guarda, né? Tem fotos,
sim,
também. As fotos que eles também tiravam, você conseguiu colocar aqui algumas, né, de arquivo?
O portfólio. Eu fiz uma sessão, um capítulo, que é o livro é dividido em quatro partes, né? O portfólio é a terceira parte,
tá,
onde eu apresento, digamos assim, a estrutura do olhar deles naquela época. Para quem for pesquisar sobre o Foto Bahia, sobre a fotografia dessa época, vai entender o quanto eles eram avançados nesse sentido, entendeu?
Muito avançados.
Não era nada assim, tipo, não era qualquer coisa. Era
muito avançados, entende? E muito modernos,
e sofisticadíssimos,
né?
Olhares.
Nossa,
entende?
Se você olhar aqui as fotos, eu tô vendo foto de 1976, por exemplo, foto da década de 70,
sim,
e que você diz, caramba, poderiam ser fotos que eu estaria vendo hoje, né?
É.
Então, imagina como eles eram avançados e à frente do tempo, não
é,
Marcelo?
E numa época que você não tinha nada de tudo que temos hoje, né, em relação à internet.
E a ditadura. GPT,
ditadura
acontecendo aqui. E ainda assim eles conseguiam encontrar poesia.
Exatamente.
Né? Embora a ditadura tenha sido um tempo tão cruel para o mundo, para o Brasil, né, para as pessoas que viviam aqui, que tiveram também que ir para outras partes do mundo por conta dela, exilados, eles conseguiam encontrar poesia. E as fotos traziam isso também, até na dor, né?
É. é incrível você falar nessa questão, porque era um movimento político, né? Obviamente que sim. Então, a gente não tem nenhum relato da interferência da ditadura no processo deles.
Sim.
Naquela época que era crucial, assim, mesmo já sendo um pouco de final, mas ainda era uma época muito perigosa.
Uhum.
E, sobretudo, pela estrutura do trabalho deles, né? Quando você olha o trabalho de alguns deles, assim, era um trabalho que, obviamente, seria questionado pela censura, ditadura.
Sim.
E a gente, inclusive, eles relatam, conversa o livro, né, Conversa sobre Foto Bahia, porque eles relatam as histórias dele. Então, é um livro também autobiográfico, porque são eles que contam a história.
Eles estão contando, você só fez ajustar o texto,
transcrição.
Né? A transcrição. Isso é maravilhoso.
E só não está exatamente como foi dito, porque agora, quando eu fui atualizar o livro para imprimir, eles também atualizaram os tempos, né?
Sim.
É uma coisa é dizer qualquer coisa naquela época, né? E hoje a gente sabe que não pode mais.
Sim.
Obviamente que sim, claro. Então, teve algumas atualizações de conceito, de termos e questões que a gente naquela época não sabíamos ainda, né?
Claro.
Não sabíamos e não respeitávamos, enfim.
Mandar um beijo pra Gastão Neto, que apareceu aqui. Histórias interessantes. Esse é o Balaio de Gato com a Fera Fantecheiro. Uau! Fera, gostei! Mandar um beijo pra André também, meu amigo André. Beijos, beijos, beijos.
Meu aniversário também agora esse mês.
É, ele faz aniversário quando?
Dia 21.
21 de agosto? Que delícia. Virginiano já, né?
Não,
ou é Leonino?
Leonino, acho que é bem no começo, não?
Não, aí já começa virgem, eu acho. Sei lá. Olha,
não
é sou
leão.
Astróloga, ele é leão, então é o que importa. André, meu amor, um beijo pra você. Ô, Mila, a gente pode terminar esse bloco com música, uma palhinha?
Pode, sim, claro.
Então manda ver.
Vou fazer?
Por favor.
Baiana, baiana. Gostar do samba, entrar na roda e diz que é bamba. Baiana boa, gostar do samba, entrar na roda e diz que é bamba. Toca a viola que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar. É baiana, é baiana.
Menino, o auditório todo de pé. O auditório desse estúdio levantou inteiro. Essa é Mila Salles, cantora, atriz, produtora cultural e idealizadora da Sambarbara Produção Cultural. E ela está aqui hoje convidando todo mundo para o Samba de Quartinha, que está de volta. E acontece neste domingão, 2 de agosto, vai fazer um sol lindo, a partir das 3 da tarde, no Casarão das Iabás. Na volta, aqui no Garcia, viu? Na volta a gente vai falar por que a escolha desse lugar. Né? E o que é que você está esperando que essa festa traga, se a gente vai poder calendarizar e aí fazer todo final de semana ter um sambinha desse de quartinha? Vamos ali no intervalo? 2h32, a gente volta já, fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
Estamos de volta, 2h34 na Bahia, 2h34 na Bahia. Eu sou Fã Teixeira, querendo saber sempre quem é você. E esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM. Conectada em você.
Se quiser falar com a gente, entre em contato por meio do 3114-3344, tá? Tudo que você quiser saber da Cardeal FM, entra através do 3114-3344, conversa com o povo e você se informa, manda bilhetinho, declaração de amor, críticas construtivas, enfim, tira dúvidas, pede informações, vem aqui participar do meu auditório virtual do Balaio de Gato. Você viu que tem mais cedo, né? Aplaude, todo mundo levantou aqui para aplaudir Mila, nossa querida cantora que está hoje aqui conosco. Agradecer a sua companhia, viu? Quem está por aí pelas redes sociais, @CardealFM, @BalaioDeGatoPrograma, muito obrigada. Obrigada. Quem está com a gente pelo WhatsApp, quem está com a gente pelo YouTube, no estúdio azulzinho da Cardeal FM, a gente está ao vivo agora no YouTube. Muito obrigada, você pode verificar de pertinho quem está aqui, a carinha das nossas convidadas, dos nossos convidados, que emprestam, ofertam seu tempo diariamente aqui para a gente e vem aqui contar um pouco da sua vida, partilhar o que anda fazendo, e isso deixa a gente muito feliz. Hoje eu estou com o Marcelo Reis, meu amigo Marcelo Reis, fotógrafo maravilhoso, que a gente respeita, aplaude, tem o maior orgulho dele sair por aí, pelo esse mundo, levando a fotografia, levando a Bahia na palma da mão, nos olhares que ele tem, tão delicados e sensíveis sobre tantas coisas, paisagens, pessoas, objetos, enfim. Ele que é fotógrafo, professor, pesquisador e curador, licenciado em artes visuais, graduado em jornalismo e mestre em educação pela Universidade do Estado da Bahia. Ele celebra, tá celebrando os 30 anos de fundação da Casa da Fotografia, do Instituto Casa da Fotografia, por onde já passaram muitas e muitas gerações aprendendo a fotografar através do amparo, do cuidado, da delicadeza, da gentileza de Marcelo Reis. Ele também me falou em off que está trazendo um negócio aí, eu não sei, pode falar? Pode falar do negócio que parou e está voltando? Ou não, que foi um sucesso durante muitos anos também, que era o Agosto da Fotografia. Quem é da área lembra, eram exposições, ele fazia um movimento com esse Brasil aqui na Bahia, né? No agosto, no mês de agosto que a gente está chegando agora, não
é
isso?
É, mas esse, ainda não para esse ano, né?
Não, para esse ano não.
Nós estamos estruturando o projeto na fase final e ele vai ter uma mudança em relação a, inclusive, aos modelos tradicionais de festivais, que é centralizado em um período relativamente curto, né?
Uhum.
Essa nossa nova proposta, ela é uma proposta que ela itinera por toda a Bahia, por quatro grandes cidades da Bahia,
tá,
e encerra em Salvador. Durante um ano inteiro, a Bahia tem o festival, né, que até então, e como normalmente acontece no Brasil, por um local só em um período de 15 dias, um mês, algo assim. No nosso caso, é uma edição nova e também nesse sentido que ela vai itinerar por Juazeiro, Vitória da Conquista, Porto Alegre...
Porto Alegre.
Porto Seguro.
Porto Alegre fica para depois.
Alagoinhas e Salvador.
Maravilha isso, hein? E movimentando, inclusive, a cena local, né? Pegando local, os artistas desses locais, os fotógrafos desses locais.
Na verdade, são grandes fotógrafos brasileiros.
Que vão também estar nesses lugares.
Que vão estar, inclusive, presencialmente com grandes fotógrafos baianos e os fotógrafos daquela região, que vai ser convidados para participar, mostrar trabalho, oficina, residência.
Isso é muito
leitura
bom.
De portfólio, uma grande programação, né?
Isso é muito bom. E em celebração, como o Marcelo é incansável, ele está sempre realizando, movimentando, esse projeto está vindo aí, com certeza no que vem rola, mas ele está celebrando nesse momento, além dos 30 anos da Casa da Fotografia, os 50 anos do Foto Bahia, que ele acabou de falar para a gente aqui no primeiro bloco, explicar o que é o Foto Bahia, né? Um movimento de fotógrafos da velha guarda, super importante, que fez de fato com que a Bahia fincasse os seus dois pés no cenário nacional, no cenário mundial, né? Com nomes importantes, inclusive nomes que ainda estão vivos. Isso é muito bom da gente celebrar.
Sim,
também.
Exatamente.
E ele está chegando aqui agora à Bahia para o lançamento do livro Retratos Sem Retoques, Conversas sobre o Foto Bahia, onde ele faz um verdadeiro apanhado de informações, uma pesquisa bem cuidadosa sobre esse movimento tão importante, inclusive com depoimentos dos fotógrafos, das fotógrafas que participaram lá do Foto Bahia, lá na década de 1970. Começa em 70?
78.
Começa em 78 e leva quantos anos?
Então, o Foto Bahia, ele, enquanto esse movimento mais consistente, ele vai até ali a década de final de 80, 90.
Tá.
Né? Que é o núcleo mais duro, no sentido de mais consistente, né?
Uhum.
O agrupamento primário do Foto Bahia.
Perfeito. Marcelo lançou o livro, passou por São Paulo no início do mês, depois chegou ao Rio agora, dia 25 de julho, lançou lá no Centro Carioca de Fotografia, passou por Vitória, dia 28 de julho, no Mosaico Fotogaleria, e chega agora em Salvador amanhã, às 18h, no Museu de Arte da Bahia, é quando acontece o lançamento, não é isso?
Exatamente. Amanhã tem um diferencial, é que amanhã todos eles vão estar lá, né?
Quem estará lá?
Aricide Alves, Abel Gouveia, Deno Godin, Célia Aguiar, Manu Dias, que é a capa uma capa maravilhosa do livro, Balessá.
Essa foto é de Manu Dias?
Manu Dias.
Manu Dias é o fotógrafo do governo do estado há não sei quantas décadas, né?
Não sei quantas décadas.
Você entra governo, entra governador, sai governador, o homem tá lá com a câmera dele.
Tá.
E ele é um homem, engraçado, que pela idade já não teria, não se espera tamanha agilidade, mas ele parece um fotógrafo que começou ontem, né? Ele briga pela posição dele, ele vai para cima, ele quer o registro, o melhor registro, não é, Marcelo?
Exatamente. E essa foto maravilhosa, porque para mim essa foto, ela...
Essa da capa?
É, a da capa. É. Ela assim, sintetiza, né? Assim, ela realmente diz o espírito do grupo. Você vê a Aristide ali, todo mundo muito jovem, né? A Aristide ainda com muito cabelo, sem camisa. Isso é uma curadoria para uma das exposições, que foram várias, que teria ano seguinte, naquele mesmo ano, para o Foto Bahia, né?
Sim.
O Foto Bahia, originalmente, era o nome da exposição, da primeira exposição.
Tá.
Exposição Foto Bahia, né? Ou seja, como quem queria dizer, era a exposição sobre fotografia da Bahia.
Uhum.
E aí teve esse nome que ficou como o nome do grupo. Então, eles todos vão estar amanhã, né? Inclusive para quem não conhece alguns deles, e eles vão trazer isso de volta, né? Então é muito importante, assim, essa questão de você conseguir reunir essa velha guarda, né? Da fotografia, como a gente também reúne da música, de outros, né? De outras áreas, para eles falarem como era, assim, de fato, essa experiência, né? Aquele processo naquele momento que era tão fundamental para o nosso tempo de hoje, inclusive.
Sem dúvida.
Né? E aí vai ser muito interessante e muito bom por conta dessa presença deles.
Maravilha. E... desses aqui, dos 9 que a gente vê aqui nessa capa que eu mostrei, para quem está no YouTube, tem a condição de verificar o grupo, né? Mas desses 9 que são citados aqui, quantos vivos?
Então, você tem um grupo bom ainda. Do grupo,
tem um grupo bom, né?
Do grupo mesmo do Foto Bahia.
Porque nessa capa tem Arthur Iquicima, Iraildes Mascarenhas,
tá vivo,
Renato Marcelo, Aristides Alves,
Aristide tá.
E Eda Marques,
tá, muito bem
Rogério
viva.
Conceição, muito bem viva. Ainda bem, né?
Okay.
Todos estamos
e
muito
Eda
bem vivos.
E Eda vive na Chapada, então...
Que tá muito bem vivíssima.
Bem mesmo,
E Eda Marques, Rogério Conceição.
Não temos notícia.
Célia Aguiar.
Muito viva.
Maria Sampaio.
Maria nos deixou há pouco tempo.
E Isabel Gouveia.
Também viva, também
que
viva.
Bom, viva, viva. E viva tudo que elas fizeram, sobretudo elas, fotógrafas, mulheres, porque a gente está falando de um tempo onde também o machismo se colocava de maneira muito mais escrachada, embora hoje a gente saiba que ele existe e existe bastante. Naquela época era normalizado de uma maneira assim muito, não é, comum que a mulher não pudesse estar nos lugares onde ela desejasse. E aqui a gente está falando de fotografia fotografia, que também era vista ainda à margem para mulheres, né? Sim, e essas mulheres total. Assumem o comando de suas próprias vidas e uhum. participam de um grupo como esse, né?
Perfeito, é. E é interessante que tem uma fotografia aí de uma capa, deixa eu ver se eu localizo aqui para você, que é uma foto que só tem as mulheres mesmo, assim. Então, você percebe o quanto era... É, participante, né? Assim, o quanto você tinha de mulheres, inclusive muitas delas estão aqui atuando assim, muito bem na nossa fotografia, e elas eram completamente presentes naquele Sim. momento, né? É, de, eu sempre procuro essa foto nesse livro.
Procure aí enquanto eu boto de volta minha querida Mila Salles, cantora, atriz, produtora cultural e idealizadora da San Bárbara Produção Cultural. Mila tem trajetória construída entre os palcos, a comunicação e a criação de projetos culturais. Desenvolve trabalhos voltados à valorização da cultura popular, ancestralidade das manifestações afro-brasileiras. Ela é a criadora do Samba de Quartinha, esse projeto lindo que une música, memória, celebração da cultura baiana e que reafirma o samba como espaço de encontro, identidade e pertencimento. O Samba de Quartinha está de volta, viu? Neste domingo, 2 de agosto, a partir das 3 da tarde, o projeto realiza uma nova edição no Casarão das Iabás, aqui no bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. E aí eu quero saber, Mila, por que a escolha do Casarão das Iabás para lançar novamente o Samba de Quartinha no mundo? Me fale.
É, quando eu decidi retornar com o samba, a intenção era que a gente encontrasse um espaço que dialogasse diretamente com a proposta do Samba de Quartinha, uhum. né? Que ele é voltado para a ancestralidade, né? Para a valorização da cultura, principalmente na valorização da mulher, né? Tantas mulheres maravilhosas que cantam samba aqui na cidade, que pouquíssimas pessoas conhecem. É. Né? E aí, eu já conheci o Casarão.
Sim.
E aí a minha produtora, Paula. Foi lá conversar, eu preciso que você venha aqui, conheça a Cíntia, eu preciso que você converse com ela e tal. Tenho certeza que o Casarão é o lugar pra você fazer o Samba de Quartinha. E aí, quando eu entrei no Casarão, que eu olhei pra Cíntia, eu falei, é aqui. Né? E o Casarão, ele dialoga mesmo com essa perspectiva, né? De valorização da mulher, de valorização da cultura afro. Uhum. Né? Assim, a casa é muito aconchegante, tem uma estrutura ótima. Então, assim, eu olhei pra aquele espaço e falei, o samba é aqui.
Aqui. É, onde é que fica aqui no Garcia, exatamente?
Fica no
a gente
Largo
tá
do
aqui,
Garcia, né?
Lá em cima.
Isso,
perto
lá em cima.
De Zuzu? Do aconchego da Zuzu?
No Largo.
No Largo mesmo, isso. né? É isso, então, fácil, viu, gente?
Próxima quadra.
Tô ligada. É fácil. Você tá subindo a ladeira como quem vem pro Garcia, ao invés de virar pra esquerda, vira pra direita. Segue em frente, chega no Largo, vai encontrar lá esse lugar maravilhoso. Pra essa festa linda, 3 da tarde deste domingo. Gente, eu acho o máximo festa no centro de Salvador, sabe? Final de semana. A gente foi se acostumando a elitizar Salvador, transformar Salvador num território de branquitude, né? E de bairros formados pela classe que se diz média, alta. E aí vai lá pra Pituba, vai lá pra não sei pra onde, pro Itaigara, vai fazer festinha indoor, não sei... Eu acho o máximo festas no centro, eu acho massa quando tinha o Batatinha de Pátio aqui, com samba de roda, todos os dias a gente encontrava a Patrícia Ribeiro, incansável também ela com Roberto Ribeiro, fazendo aquele samba maravilhoso. A gente ia pra lá, sambava, dançava naquela casa histórica, em plena Gamboa, ali Largo dos Aflitos. Aí você vem aqui, traz o Samba de Quartinha pro Garcia, isso é fantástico, porque o centro da gente tem que ser movimentado, isso. preenchido. Né? Hoje mesmo eu vou pra lá, pro Velho Espanha, nosso bom e velho Espanha, à noite, porque vai ter noite brasileira, vai ter música da melhor qualidade na frente da Biblioteca Pública dos Barris. Então é isso, não dá pra gente ficar indo pro... Ah, porque aquele bairro é mais seguro, é mais afastado do centro. Não! Muito ao contrário, vamos ocupar o centro da nossa cidade para justamente a gente, cidadã e cidadão, que paga nossos impostos, mostrar que a gente quer mais segurança, mais iluminação, mais condição de trabalho aqui, dentro do centro. Bom, enfim, discursei, mas não era para discursar, não. Deixa eu mostrar a foto que Marcelo está falando aqui, ó. Só de mulheres, cadê? Deixa eu me colocar para vocês poderem ver quem está aqui no YouTube. É essa aqui. Essa aqui, né, Marcelo?
Aí você tem Lita Cerqueira, você tem a própria Isabel, você tem Margarida Neide, que é uma fotojornalista, né?
Um clássico, Margarida Neide da Altar.
É a primeira mulher que vai fazer esporte, né?
junto loira com aquelas pochetes todas de fotógrafa, lá ia ela. Isso é demais, velho, isso é demais.
Dentre outras tantas que estão ali
naquela
fotografia.
Dentre outras tantas, né? Então, um clássico. Esse livro é lindo. Ele vai ser comercializado aonde?
Então, no dia do lançamento no MAB, no Museu de Arte da Bahia, na Vitória.
Tá.
Ele vai estar sendo vendido e lançado lá por R$50.
Maravilha.
E depois nas livrarias, né? As melhores livrarias
da cidade. Vai para as livrarias,
né? Como dizemos normalmente, né?
Retratos sem retoques. Conversas sobre o Fotobahia. Esse projeto belíssimo que tem a assinatura de Marcelo Reis. Ô, Mila, me diz uma coisa. Além de tudo, você é mãe, né? E aí a gente estava falando aqui no intervalo que ela vai assumindo frentes de trabalho, abrindo caminhos, criando coisas. E aí eu disse, sim, mas além de tudo, você é mãe, né? Tipo assim, tem um filho de um ano, gente. Dois filhos. O mais novo tem um ano. E ainda assim, ela estava querendo criar outras possibilidades profissionais. Quando você bota esses meninos para dormir, quando você vai ninar, o que é que você canta? De que maneira você lembra de mãe, de vó, quando você tá ali acalentando os seus filhos, já que a música faz parte da sua vida, é o seu ofício?
Meu Deus, minha filha mais velha, ela tem 7 anos, né? E quando eu tava grávida, eu cantava muitas músicas de Ivete Sangalo pra ela, tinha umas músicas que eu gostava muito. Mas ela foi crescendo e convivendo comigo no candomblé. E aí tem uma música que ela gosta muito de ouvir pra dormir e que hoje ela pede pra cantar pro irmão.
Ai.
Que é o Cordeiro de Naná, né? Sou de Naná, sou de Naná, Então assim, a música parece que é sonífero pros meninos, né? Cantou, dormiu, já foi.
Essa música é demais, né?
São, gente, as músicas que eles mais gostam. Mas assim, Lara, ela pede muita música, a gente ouve, né? Também muitos louvores. E tem algumas músicas específicas que a gente canta no meu terreiro também, né? E que ela me pede pra cantar. Então assim, mãe, canta aquela música de Deus, da Asa do Senhor, pra poder dormir. Aí às vezes quando eu falo assim, mãe, hoje eu não consigo cantar. Ela, então bota lá no Spotify pra eu ouvir.
Serve.
Não é igual não você cantando, mas resolve.
Uhum.
Então assim, e a gente tem esse hábito, né? De estar juntas, de cantar juntas, né? Meu filho gosta de tocar, todo cantinho que ele pega ali, ele vai e toca um pouquinho. Então, assim, a gente tem essa relação muito próxima com a música, né?
Isso é demais. Mas quem cantava pra você?
Ninguém.
Ninguém? Não teve uma mãe, uma avó, uma pessoa no passado que lia, acalentava através da música?
Nossa, eu não tenho essa memória. Não tenho essa memória. E assim, todo mundo me pergunta, ah, e qual a relação que você tem na família de música?
Nenhuma.
Ninguém na minha família tocou arte. Passa longe, inclusive. Mas eu tenho memórias afetivas muito grandes de estar reunida final de semana na casa da minha tia. E aí a gente está sentada lá fazendo um churrasco, eu tô ouvindo Alcione, Nana Caymmi, Maria Bethânia, né? A gente ali. E eu forçando todo mundo a assistir as minhas apresentações.
Uhum. Fazer seu show particular.
Eu fazia,
né,
o meu show particular e aí a gente tinha esse momento. Mas assim, eu não tenho, na minha família ninguém é envolvido com arte. Só eu.
É isso, deixa a Lara ficar mais velha, ela então entrar no mundo artístico.
Exatamente.
E aí, quando ela vier aqui dar entrevista, eu digo, quem cantava? Minha mãe cantava. Eu aprendi
isso
com minha mãe. Agora me conta então, quais são as expectativas pro show, né? E eu tava falando se você tá imaginando em calendarizar, e eu sei das dificuldades também de calendarizar um evento como esse, mas seria muito bom. Então,
sim,
assim, quais são as perspectivas e a sua expectativa pro show desse domingo?
Nossa, eu tô muito feliz, assim, com o retorno do Samba de Quartinho e com a repercussão que a gente está tendo, né? Que está,
uhum,
sendo muito positiva. Muitas pessoas, a gente fez participação semana passada e foi um retorno assim, muito gostoso da galera,
sim,
né? De entender como vai ser esse Samba de Quartinha. Então, assim, eu estou muito feliz. Paula me perguntou, você está ansiosa? Eu falei, não estou ansiosa, mas assim, eu estou com o coração cheio, assim, da certeza de que vai ser um evento muito bonito, porque,
sim,
a gente pensou em cada detalhe, a gente planejou tudo com muito cuidado, com muito carinho, né? Um ensaio com os meninos da banda, tudo que a gente vai proporcionar foi tudo muito pensado com muito carinho. Então, assim, eu tô muito feliz, tô esperando, mas eu não tô ansiosa.
Sim.
E sobre calendarizar, a gente vai ter Samba de Quartinha já com data programada agora em agosto.
Que ótimo! E pode já divulgar?
Temos uma prova. Dia 8 de agosto.
Dia dos pais. Dia dos pais?
Dia 8 de agosto. E aí a gente vai estar lá no Boteco de Rua em Estela Maris.
Em Estela Maris. Não, gente, dia 8 é um sábado. Dia 8 é um sábado. Então vai ser dia 2 agora domingo.
Isso.
Dia 8 em Estela Maris.
Isso. E provavelmente a gente está articulando, talvez no Boteco de Rua vire um ensaio do samba de quartinha.
Que massa.
Então aí a galera que tá querendo
saindo da praia.
Exatamente, final de tarde.
Saindo da praia, dá uma paradinha.
Vai ser às 16 horas.
Maravilha, maravilha. Samba de quartinha.
Então vai rolar e a gente vai circular em Salvador com esse samba, valorizando, inclusive, assim, o Garcia, ele é um dos berços do samba de Salvador, né?
Total,
então,
né?
A gente precisa movimentar o bairro, movimentar a cena, tantos espaços incríveis que já funcionaram, né? Com tantos sambas, tantas pessoas talentosíssimas que saíram daqui. Então, assim, tendo essa possibilidade de movimentar novamente o bairro,
sim,
vamos fazer isso juntos,
com
né?
Com certeza, claro.
E levar o samba de quartinha aí pelo...
Pro mundo! São 2h53 da tarde, daqui a pouco o Mila canta mais um pouquinho pra gente,
sim,
tá? Eu, querendo conhecer seu trabalho, você tem Spotify, você tá no YouTube, como é que a gente acha, Mila?
Tem YouTube e tem Instagram,
tá,
né? Meu canal do YouTube, todos os vídeos, todos os trabalhos que eu faço, tudo,
os
arroba cantora Mila Salles Oficial.
Maravilha.
E aí lá tem tudo direitinho.
Maravilha, a gente fala mais daqui a pouco, vai cantar daqui a pouquinho, são 2h54, daqui a pouco chega também João Vitor com o seu Pega Visão. Capa linda, bem ilustrativa do trabalho no coletivo, fala aqui a nossa ouvinte, o que eu também achei, a capa linda. Agora, ô Marcelo, quem cantava pra você dormir?
Cantar, eu não sei não, mas o que eu sei é que eu também sou o ponto zero.
Você é o marco zero, né?
Marco zero.
Você é o começo de tudo.
O começo de mim mesmo.
Isso é muito bom. Essa coisa de ser o começo de si é muito bom também, né? Começo de si é muito bom também, né? Não é que a gente monta raízes, mas não é que a gente monta raízes, mas é pra gente montar o remédio, por uma nossa assinatura, sem precisar estar carregando, às vezes, inclusive, uma certa obrigação, né? Biológica ou afetiva, que necessariamente a gente não precisa carregar, né? Ou não merece que seja carregado.
É verdade. Na música também, mas na fotografia a gente tem muito caso, né? De filhos de fotógrafos, né? Que acaba... O que não é ruim, obviamente, que não, mas acaba sustentando, né? Essa herança e, às vezes, isso cria um certo movimento em relação à própria história desse novo artista que está surgindo a partir do seu surgimento, e até que isso consiga ser desvencilhado, pode ser bom, muito bom, ou às vezes nem tanto.
Nem tanto.
Então, a história tem isso. Mas como sempre alguém tinha que ser o primeiro, né? Só que no nosso caso nós somos, né, o contemporâneo,
sim,
dessa,
sim,
nossa história, assim como outros foram em outras épocas. Então, estamos iniciando, né? Então, vamos fotografar, vamos cantar.
Claro. Me diz uma coisa, Marisa Viana fez parte desse movimento também?
Marisa Viana, não.
Não,
desse,
né,
núcleo mais duro, não. E dos processos de participações, sim. Assim, porque foi um movimento único e muito grande.
Uhum.
Né? Então, você tinha Mário Cravo, você tinha toda... PRVG também, não, que é dessa geração, né? Então, você tinha fotógrafos que...
Não ficavam fixos, mas passavam, né?
Passavam para expor, para participar de atividades,
tá,
debates, seminários e tal. Mas o núcleo da organização, né, do então já naquela época, Foto Bahia, não, né? Então você tem um número mais reduzido. O Rui Marconi, que também faz parte do livro, que hoje é um grande psicanalista, né? Ele, inclusive, é muito importante para aquele grupo, naquele momento, porque... Ele é o único fotógrafo que já tinha uma trajetória muito importante no campo social.
Sim.
Porque ele tem um grande financiamento da FOR, né, da Fundação FOR.
Uhum.
E ele mantinha, naquela época, um projeto pela comunidade chamado Foto Viva. Então, o Foto Bahia...
Vem
daí também com
do
eles.
Do Foto Viva.
Então, ele deixa de ser fotógrafo, passa a ser psicanalista, ele vai estar também presente.
Vai estar também, que maravilha. A gente tá chegando ao final, mas eu pesquei aqui uma pergunta que você faz, e as perguntas são todas suas, né?
São todas
A entrevista
minhas.
É de sua autoria. Para que serve mesmo fotografar? E olha a coincidência, você pergunta isso para Rino Marconi.
Sim.
E é onde eu tava e você cita Rino. E aí eu te pergunto, bem brevemente, para que serve mesmo fotografar?
Olha, você falou mais cedo sobre a questão da cura, né? A música, eu acho que a arte, a fotografia, serve para isso, assim. Então, é um processo de transformação, né? Ou seja, Eu acho que, como nós absorvemos o mundo pelo olho, né? Assim, eu acho que o mundo entra pelos nossos olhos, né? Então, quando o mundo adentra o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele entra, às vezes, destruindo tudo. Então, a fotografia ajuda a gente a filtrar, né? Esse mundo que nós estamos vendo hoje, assim. Então, serve para curar também.
Lindo isso, fotografia como cura. Dia 31 de julho, vai lá! Dá um abraço em Marcelo Reis. Amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da tarde, no Museu de Arte da Bahia, MAB, Corredor da Vitória. Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Espírito Santo, ele chega aqui a Salvador, a sua terra, a terra onde ele fotografa tanto e ensina tanta gente, lançando esse livro maravilhoso, Retratos Sem Retoques, Conversas sobre o Foto Bahia. Isso aqui é para quem gosta de fotografia, para quem não é fotógrafo, mas o livro pode ser, inclusive, adquirido amanhã ou depois em todas as melhores livrarias que a gente tem no nosso país. Vamos colocar Marcelo, então, para agradecer a todo mundo, agradecer a galera que está com ele nesse trabalho, nesse projeto, e chamar todo mundo amanhã para o MAB.
Isso, eu faço aqui um convite. Primeiro, agradecer a você, né, por estar aqui nessa oportunidade.
Eu que te agradeço, Marcelo.
De estar sendo entrevistado por você.
Um prazer lhe entrevistar.
Obrigado. E também convidar, assim, eu acho que é um livro que não é só para a gente que é da fotografia, para quem pesquisa história, pesquisa, enfim, um pouco de tudo sobre Salvador, né? Uhum. Entender a nossa Salvador de sempre. Então, o livro vai oferecer essa possibilidade de trazer essa Salvador que talvez tenha se acabado, talvez, né? Mas é preciso que a gente encontre ela aí por aí, pelas ruas.
Continua fotografando que ela não acaba, então, tá? Muito obrigada.
Exatamente.
Marcelo Reis, fotógrafo aqui conosco, lançando o livro amanhã no MAB, a partir das 6 da tarde. Todo mundo lá para dar um abraço e levar o livro para casa e conhecer mais sobre esse projeto tão bacana que é o Foto Bahia. Mila Salles, querida cantora, atriz, produtora, muito obrigada. Ela que está anunciando o samba de quartinha. Isso aqui no bairro do Garcia, ali no Largo do Garcia. E com uma roda de samba aberto ao público. E dia 8 vai estar em Stella Maris. Aonde, Mila?
No Boteco de Rua.
No Boteco de Rua, a partir de?
Das 16 horas.
Das 16 horas. Convida todo mundo. Agradece o povo que está colado com você para que isso tudo possa acontecer também.
Antes de agradecer a todo mundo, eu queria falar para o Marcelo. Obrigada por você fotografar. Você perguntou para ele, né? Por que fotografar? E eu acredito que a fotografia, ela é uma arte muito importante para a gente, porque é através da fotografia que a gente pode relembrar, né, aquilo que a gente não teve a oportunidade de conhecer, né, relembrar de pessoas, de lugares, né, a foto ela tá ali como um aconchego pra gente, né? Então, assim, obrigada a você e a todos os fotógrafos por essa sensibilidade de registrar a vida, né?
De serem cronistas, né?
Com certeza.
De tempos, porque vocês são cronistas, vocês estão contando histórias através da imagem. Isso. E isso a gente só tem que agradecer mesmo. Eu tenho duas imagens desse homem lá na minha casa e eu vou te falar, dá vontade de encher as paredes com tudo que o Marcelo faz, porque ele é muito talentoso mesmo. Mas... Viva as fotógrafas e os fotógrafos desse Brasil.
Queria agradecer a você, mandar um beijo pra galera que tá aí no YouTube assistindo a gente. Domingo tem samba de quartinha no Casarão das Iabás. Eu convoco a sua energia para sambar junto comigo a partir das 15 horas. Vai ser uma roda de samba maravilhosa. Quero que todo mundo se sinta em casa, que esteja ali com energia lá em cima para se divertir. Porque a intenção é essa, né? Que a gente una todo mundo possa cantar junto, dançar junto, celebrar. Conhecer pessoas novas,
claro,
né? E trazer os amigos, a família.
Paquerar.
Exatamente, né? O ambiente está ali...
propício. São 3:01, tá vindo João Vitor com o Pega Visão, mas a gente vai ouvir uma palhinha antes pra encerrar de Mila. Por favor, Mila.
Vamos nessa. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Clareou.
Estamos indo embora. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais. Beijo grande.
Clareou.
Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame.
Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o